Começando mais um Nerd Boomer Podcast. Eu sou o Wendel Brandão e seja muito bem-vindo. Boa noite, boa tarde e um bom dia para você que está me ouvindo aí, seja lá de qual for a parte do Brasil, estado, de qual cidade, fora do país, que eu sei que teve algumas reproduções aí em alguns outros países. Começando aqui mais um podcast, você que nos escuta aí pela sua plataforma de áudio digital favorita, seja ela Spotify, Deezer, Google Podcast, Breaker ou o resto, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar nos ouvindo. Galera, como eu falei, essas são as plataformas de áudio digital. Se você está escutando por alguma delas e ainda não segue o Nerd Boomer, eu peço para que você siga aí, ajude a compartilhar, escute. Se é pelo Spotify, de alguma forma, se você puder comentar no episódio, que o Spotify ele dá essa opção de você comentar. Tem também a opção de você participar da enquete que a gente lança no episódio, né? Então a gente pede essa interação. Tem também o nosso perfil no Instagram, que é o @nerdboomerpodcast. Toda vez que sai um episódio novo, tem a publicação lá, se você quiser também comentar sobre o episódio no Instagram, fica à vontade, participa aí com a gente, beleza? Se quiser mandar um e-mail para a gente poder ler aqui o seu e-mail no nosso programa, o nosso e-mail é o nerdboomercast@gmail.com, nerdboomercast@gmail.com, beleza? Você pode estar participando aí com a gente, mandando um e-mail, a gente pode ler aqui a sua opinião sobre o assunto do episódio anterior ou de algum outro episódio que você ouviu do Nerd Boomer. Beleza? Galera, hoje o Matos não vai participar. Na verdade, eu estou de férias do meu trabalho e vou fazer algumas viagens, né? Vou visitar alguns parentes, né? Que como a pandemia deu essa aliviada agora, né? Eu vou poder agora visitar pessoas que há muito tempo eu não vejo. Então a gente está nesse processo aí. Vão ser 3 episódios que eu vou fazer, né? Que vai ter nessas próximas semanas, contando com o de hoje. Episódios que eu vou fazer sozinho, comentando alguns assuntos sozinho, mas voltando aí com o Matos, né? Se Deus quiser, voltando o mais rápido possível com o Matos, porque o Matos é o cara que praticamente é a coluna desse programa para me ajudar a fazer aqui os nossos papos, né? O programa aqui é Matos e Wendel, né? Não é só o Wendel, né? Então a gente, às vezes sai o programa eu sozinho, porque como eu edito, e às vezes é por mais questão de tempo minha, né, o problema, então eu me disponho a fazer o episódio sozinho para poder o Nerd Boomer não ficar parado, né, uma semana sem episódio, beleza? Então logo logo o Matos vai estar voltando aí. E vamos entrar agora aí no nosso... tem também o nosso canal no YouTube, né? Se você puder seguir a gente lá, é o Nerd Boomer. Bota lá na pesquisa do YouTube, entra no YouTube, coloca na pesquisa Nerd Boomer. Procura lá a nossa fotinho lá, que é a Nerd Boomer com o nome branco e o fundo preto, né? Procura lá o nosso canal, segue, né? Para que a gente possa continuar aí tendo essa visibilidade, beleza? Então vamos lá, vamos entrar no nosso tema de hoje. O tema de hoje, galera, Morbius. Será que o Morbius merece o seu precioso tempo para assistir ele? Eu fui assistir, eu já tô gravando esse episódio aqui, horas depois que eu assisti o filme. Eu fui no cinema assistir Morbius, fui com a expectativa zero, eu fui com a mente totalmente aberta pra absorver o que viesse, né, pra saber se eu ia gostar. Já vou dizer de cara que eu não detestei o filme, e já vou dizer de cara que eu gostei do filme. Vou aqui apontar alguns pontos negativos, não são muitos, mas também não vou ficar fazendo muitos elogios. Eu acho que vai ficar até mais parecido como eu não gostei do que gostei do filme, né? O filme é estrelado pelo Jared Leto, fazendo o protagonista Michael Morbius. O Morbius, para quem não conhece ou para quem conhece, ele é um anti-herói, né, da Marvel. Um anti-herói um pouco voltado para vilão, mas está mais ali casado no anti-herói ali nas histórias do Homem-Aranha, né? Um vampiro, né? um monstro e vampiro, né, um ser humano, um vampiro aí. É, no filme, Michael Morbius, ele tem uma doença que praticamente ele tem que fazer hemodiálise diariamente, né, porque o corpo dele já não... O corpo dele desde criança, né, desde que ele se conhece com gente, ele não tem força, né, o corpo dele ele precisa estar renovando, ele passando por hemodiálise, passando por esse processo, né, com relação ao sangue dele. E ele tem um amigo que passa pela mesma situação, que é o Lucian, né? Que no caso ele coloca o nome do amigo dele de Milo, né? E temos todo esse... o início da trama aí. No início, na verdade, o início do filme começa com o Morbius indo capturar os morcegos para poder fazer os testes deles, porque a missão dele é criar a cura para ele e o amigo, né? E ele é um médico muito bem sucedido, ele é nomeado pro prêmio Nobel, né? Porque de medicina, eu acho. Porque ele criou o sangue artificial que ajuda, né, no tratamento das pessoas. Então, a base do filme começa aí. O filme ele tá muito bom na questão de efeito. O início dele eu acho ele muito bom, ele prende o início, né? Agora o que pega muito é depois da transformação do Morbius. Quando ele consegue a cura, entre aspas, ele desenvolve aquela cura, ele faz o soro e aplica nele. Como teste, ele se transforma. A cena ali que ele caça a galera dentro do navio é muito boa. Mas depois eu achei que ficou algo muito... Não sei, não saberia bem detalhar, mas é algo muito... Quebra de expectativa, né? Ele baixa muito a expectativa que ele vai construindo no início do filme. Porque ele se isola no laboratório dele, né, na Horizon, que é onde ele trabalha como médico. Ele começa a desenvolver ali várias... Ele começa a testar ele, né, fazer os experimentos com ele, questão de quanto tempo ele consegue ficar sem o sangue. Ele usa o sangue artificial para não precisar se alimentar do sangue humano. Ele vai usando, ele vê que o sangue artificial começa a não fazer mais tanto efeito, ele começa tendo uma resistência de 6 horas. A fome dele dura 6 horas, depois cai para 5, depois para 4,5, depois para 4 horas. Vai caindo, né, a resistência dele. E o sangue humano dá uma resistência maior. E ele vai fazendo esses testes, né, ele vai se autoconhecendo, a questão do radar sonar, né, que ele consegue ouvir as coisas de longe também. É que, assim, teoricamente, um morcego, né, ele usa o radar para poder enxergar, né. O radar sonar dele é que faz com que ele tenha a percepção das coisas. Ele ativa, né? Ele começa meio que treinar, entre aspas, fazendo os experimentos com o que é que ele pode... Com o que ele é capaz de fazer com o radar sonar. A cena da bolinha é muito legal, que ele joga a bolinha. Os efeitos visuais desse filme estão muito legal na questão da... Quando ele passa, né? Quando ele usa muita velocidade, fica aquela... Meio que uma fumaça ali se desfazendo. Onde ele estava, para o outro local onde ele vai estar e tal. Esse efeito é muito bom, mas tem uma hora que você cansa de ver muito isso, porque é só isso, as cenas de ação. E tem todo esse processo, ele passa por essa parte do barco, né, que é depois, aí como eu falei, vai dando uma queda. Eu achei que ele soube lidar muito bem com esse processo de transformação dele. Ele começou a fazer os testes, ele teve um controle além do esperado, eu achei. Eu pensei que o filme ia ser muito isso, ele tentando se controlar. Não que não seja, né? Que essas partes que a gente vê dele experimentando o que, que ele pode fazer, não que não seja algo dele se conhecendo, mas eu pensei que ele iria sair mais vezes do controle. Na verdade, eu vi que ele nem sai do controle, só quando ele se transformou a primeira vez. E eu pensei que o filme fosse se tratar disso, né? Apesar que, como eu falei, que eu não teria expectativas, mas pelo que me foi apresentado e pelo que um pouco que eu conheço do Morbius, eu pensei que esse filme, como era um filme de apresentação do personagem, seria sobre isso, entendeu? De que ele iria ter mais momentos em que ele iria sair do controle, em que ele ia tentar se controlar ali, entendeu? Então eu acho que ficou faltando um pouco disso. Eu queria ver um pouco mais do que é o Hulk, né? Que quando o Bruce Banner se transforma em Hulk, ele sai do controle. E não... Na verdade, não tem isso, né? Eu creio que também facilitou muito essa questão do sangue, né? Tem a justificativa para isso, o sangue. Que ele consegue é se conter, tomando aquele sangue artificial para não sair ali do controle. Então tem toda essa questão, aí o amigo dele acaba tomando o soro, não mostra em momento algum ele roubando o soro do Morbius, ele usando o soro, você sabe que ele usou quando descobre quem foi que matou a enfermeira do hospital, que o Morbius acha que foi ele, por ter, achando que saiu ali do controle, acha, ele pensa que ele saiu do controle e matou a enfermeira que trabalha com ele no hospital. Mas aí quando ele é preso, ele se entrega, né? O policial chega, ele acaba se entregando. O Lucian, né? O Milo vai visitar ele como advogado. E o Morbius ali descobre que ele usou o soro, né? E eles dois estão com a mesma transformação, né? Aquele vampiro, né? Então tem toda essa parte, né? O Morbius acaba fugindo, força a fuga da prisão para enfrentar o Milo, né? Eles conversam ali, tem um embate. Aí o Morbius descobre que ele tem um certo controle com planar, né? Em certas, pelo que eu entendi, em algumas correntes de ar que ele sente, né? A percepção dele, ele acaba sentindo correntes de ar, ele consegue planar, né? No trailer parecia que ele sabia voar, e o Morbius nas histórias ele não voa. Mas foi legal, foi interessante eles adaptarem isso para que o Morbius voe. Fica claro que ele não voa numa cena que, lá no final, quando ele vai ter o último embate com o Milo, ele vai pulando de prédio em prédio, né? E ele salta e plana para tentar pular o mais longe possível, né? Porque se ele voasse, ele não ia precisar ficar saltando prédio em prédio, né? Então, eu tive essa percepção de que ele realmente não voa. Ele consegue planar em determinadas... É quando ele consegue sentir uma corrente de ar. Então ficou, eu entendi dessa forma. Eu procurei não ver nenhuma crítica antes de gravar. Eu estava assistindo um vídeo do Érico Borgo, né? Ele criticou o filme. Ele disse que esse filme é pior do que o Venom, né? O Venom é melhor do que ele. Eu não sei se ele se referia ao... Eu acho que ele se referia ao Venom 2, né? Porque o Venom 1 é muito bom. Mas eu confesso de que eu prefiro esse filme do Morbius. Como eu falei, eu não conheço o personagem a fundo, conheço ele muito superficialmente, né? Então eu preferi esse filme do Morbius do que o filme do Venom, que, como eu falei, né, em outro episódio aqui comentando sobre o filme 2 do Venom, eu achei que o Venom está muito mais disposto a fazer um filme cômico do que um filme propriamente do Venom, né? Eu esperava mais, pelo menos, parecido com o que foi o primeiro filme. Mas confesso que eu gostei mais desse filme do Morbius do que o segundo filme do Venom. Na verdade, até que eles se equiparam, né? Não que eu desgostei de um todo do filme do Venom, né? Porque dá pra assistir, você consegue ali assistir. Me incomodou muito as partes cômicas em exagero, mas dá pra assistir. E esse do Morbius, por ser um filme novo, né? Um personagem novo. É lógico que acho que o Jared Leto deu muito ali o gás dele para poder fazer esse personagem, para tentar se desvincular daquela imagem ruim que ficou do Coringa, do Esquadrão Suicida. Mas ficou um filme muito bom. Pode ser exagero alguém achar que eu achei um filme muito bom? Pode. Mas como eu falei, eu fui totalmente despretensioso. Eu até falei pra minha esposa, né? A gente foi assistir junto. Eu falei, entrando, ó, eu acho que esse filme não vai ser bom, mas eu tô com essa sensação de que ele não vai ser bom. Mas quando eu achei, eu tô achando que eu vou gostar, e foi isso. Como eu já esperava que fosse um filme ruim, ele me surpreendeu na questão de eu não achar ele ruim, né? É um filme ali, não é um filme maravilhoso, nível Marvel, nível UCM, né? Mas é um filme que você pode colocar ali, você vai se divertir de boa, tranquilo. As cenas de luta... parece muito coisa noturno, né? O noturno que desaparece e aparece ali em outro lugar, teleporta ali muito rápido. A cena que quando vai ter um ataque é uma câmera lenta, aí depois ele desaparece, aparece outro local, outra câmera lenta dando um outro ataque. Essas cenas incomodam um pouco. Eu achei, né, pensando assim, poxa, o roteiro, como eu tô falando, eu não acho o filme ruim, mas poderia ter sido melhor, né? Eu achei que o roteiro... Esse filme poderia não ter um vilão. Poderia o vilão ser o próprio protagonista, né? Como eu falei, o Morbius poderia ter toda essa essa carga de tentar ter esse controle, mas ficou parecendo muito que eles queriam fazer um herói do que um anti-herói, né? Do que um vilão, né, que acabou se tornando um anti-herói. Se eles tivessem feito essa linha de pegar o Morbius, fazer o Morbius totalmente voltado, assim, ter uma vertente mais para vilão, e lá no final do filme ele acabar tomando essa postura de um anti-herói, teria ficado muito melhor. Aproveitado melhor os personagens que foram colocados ali como detetives, eles poderiam ter assumido esse papel de herói no filme ali na caça ao Morbius, do que ter colocado o Lucian. Poderia ter esses personagens, né? É que o momento Wendell roteirista, mas poderia ter deixado do jeito que foi, escalado essa galera toda para esses personagens, ter feito o Morbius passar por o filme inteiro esse processo de conhecimento, de matar mesmo, assim, sem querer, na questão realmente do impulso ali, de não conseguir controlar a fome por sangue. Os detetives serem os, entre aspas, heróis do filme, porque estavam caçando quem estava matando esses inocentes. O Lucian ia ser, né, o Milo, ia ser esse cara com quem o Morbius ia atrás de pedir ajuda, e ele ali por ser amigo, e desenvolvendo esse lado mais agressivo do Milo, né? Colocando ele ali como o cara, poxa, mas você tem que aceitar quem você agora é forte, né, e tal. Fazendo com que ele tivesse essa inveja do Morbius, né, que tem isso no filme, mas trabalhado de uma ou outra forma. Poderia ter usado o Milo para desenvolver ele para um vilão do segundo filme, né, porque ficou uma coisa muito batida. O vilão é a mesma coisa do protagonista, né. Aí no final poderia ser isso, né? Os policiais chegam num momento em que vão ter um embate direto com o Morbius, apesar de não ter chance nenhuma, mas seria ali no final o mentor deles, né, que foi o médico que cuidou deles, que é o Nicholas, né, aquele médico que cuidou deles, poderia ser ele. Ele poderia cair na real ali depois que matasse, né, o Nicholas, assim, sem querer, o Nicholas e a doutora lá, que eu esqueci o nome dela agora, no momento, a Martine, né? A Martine e o Nicholas indo no local onde eles acham que o Morbius iria estar, e chegando lá o Morbius acaba saindo do controle e mata o Nicholas, e ali ele cai na real de que ele realmente virou um monstro, e terminaria o filme ele fugindo, né? Desaparecendo, os policiais entendendo que o Morbius virou um monstro, né? De que ele não é um serial killer, ele virou um monstro. Eu acho que se tivesse sido voltado para um lance mais detetive, achando que é um serial killer, né, e o Morbius tentando se controlar e não conseguindo, né, se partisse mais por isso aí, realmente mostrando ele como um vilão, faria muito mais sentido para aquela cena pós-créditos que teve, do que como esse filme foi montado. Porque temos duas cenas pós-créditos no final do filme. A principal, que eu creio que foi a principal cena pós-créditos, foi a última, que é quando a gente vê o céu, né, quebrando, e a gente vê que ali é coisa do multiverso do CM, né? Acabou transferindo o abutre do filme do Tom Holland, do primeiro filme do Tom Holland, né, do Homem-Aranha do Tom Holland, caindo no mundo do Morbius, né? E a gente vê isso, e no final... na verdade, essa é a primeira cena pós-crédito. E na segunda cena pós-crédito, nisso ele é solto, porque ele não existe nesse universo do Morbius, né? Ele é solto. E a segunda cena pós-créditos é o Morbius andando de carro, vai de encontro a um local lá abandonado, longe da cidade, e o Abutre chega, né, com toda aquela armadura, conversa com o Morbius, e ele fala, eu acabei chegando nesse mundo, né, e tive embates com o Homem-Aranha e tal, e eu tô querendo reunir uma galera que seja parecida com a gente, né? E o Morbius acha a ideia legal. Faria mais sentido se o Morbius tivesse realmente assumido um papel de vilão, né? Porque aí a gente vê que o Abutre está querendo criar o Sexteto Sinistro. E tudo indica que realmente o Homem-Aranha que vai enfrentar esse Sexteto Sinistro seja o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Porque se o Abutre saiu do universo dele, que é o universo do Tom Holland, e caiu no universo do Morbius, pode ser então que ou o Andrew Garfield, o Homem-Aranha do Andrew Garfield, vai cair nesse universo do Morbius, ou esse universo já é o universo do Andrew Garfield, esse universo do Morbius. Então são várias teorias que você pode fazer a partir daí. Eu não li nenhum local depois que eu achei o filme, nem antes do filme, eu não vi nenhum spoiler de nenhum outro canal, né? Não vi teoria de nenhum outro lugar, só vi esse do Érico Borgo, assim, nem foi o vídeo completo, pra não me influenciar pelas ideias dele. Tem coisas ali dele que eu concordo, tem outras que eu não concordo, né? Tipo, ele dizer que esse filme é uma afronta ao cinema, né? eu não sou especialista em cinema, mas eu acho que esse filme tem filmes muito piores do que esse. Né? Então, eu creio que dava pra ter sido roteirizado melhor. Né? Falando até assim como eu falei, parece que eu não gostei do filme, eu gostei. Eu me diverti, fiquei ali sentado, gostei da atuação do Jared Leto, a atuação do ator que faz o Milo, né, que é o mesmo ator que faz o marido da rainha, né, no filme, na série The Crown da Netflix. Né? Os atores estão muito bem. Tem atores que ficaram ali, tipo, como eu falei, esses policiais, fora a parte cômica, né, de um dos policiais, são meio que irrelevantes na trama. A doutora ali, fica um romance um pouco meio forçado, não fica mais porque você entende ali a relação deles dois no início do filme. O Nicholas, como eu falei, o médico lá, que é quem cuida deles quando eles são crianças, poderia ter sido explorado melhor, porque é um ator muito bom. Ele também tá na série The Crown, ele é o pai da rainha na série. Eu gostei muito da escalação, né, desse filme. Então o chefe lá, né, dos policiais, é o cara que faz o Velozes e Furiosos, esqueci o nome do ator agora, Tyrese é alguma coisa, não lembro, me perdoe. Eu sou muito ruim para decorar o nome, eu lembro o fisionomia, é muito fácil, mas nome eu sou muito ruim de decorar. Mas como eu falei, tá muito bem escalado, tá um filme bem produzido, só tem um pouco de confusão, como eu falei, nos efeitos, na questão da luta, você não entende nada, é muita bagunça ali na hora da movimentação, da ação. Teve um Kamehameha errado do Morbius de morcego, ele junta assim e solta os morcegos no Milo, né, pra segurar o Milo ali no chão enquanto ele aplica lá o veneno, né, que no caso seria tipo uma cura, mas o Milo acaba morrendo. Mas é isso aí. Né, eu daria uma nota pra esse filme. Eu dou um 6 a 7 ali. 6 ou 7, tanto faz, qualquer uma dessas notas. Eu acho que seria 7 tendo um otimismo, mas 6 porque é um filme honesto, não é um filme de todo ruim. Se eu conhecesse talvez o Morbius melhor, talvez eu não fosse gostar tanto. Mas como eu falei, eu conheço ele muito superficialmente o Morbius. Eu só vi ele nas poucas aparições dele no Homem-Aranha. Nem são em histórias tão relevantes assim. Mas a expectativa é para ver se esse filme é o que dá o sinal para que o Andrew Garfield volte mais uma vez como Homem-Aranha e quem sabe para um terceiro filme. Né? Que agora a Sony ela pode trabalhar com dois Homens-Aranha. Porque o Tobey, eu acho, tem a expectativa dele aparecer no Doutor Estranho 2, né? Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Mas eu creio que ele não voltaria para fazer um novo filme. Se ele voltar como Homem-Aranha de novo, é para fazer participações no CM. Mas eu creio que quem tem a possibilidade de voltar a ter um filme próprio, uma parte 3, seria justamente o Andrew Garfield. E eu acho que a Marvel tem que dar um descanso pro Tom Holland. Né? Aproveitar que ele agora teve todo aquele desfecho do filme dele, né, o filme 3 dele, dá um descanso, deixa ele evoluir, deixa ele amadurecer mais, o próprio ator, né, ele ganhar um pouco mais, um aspecto de um pouco mais velho, para ele voltar como um Homem-Aranha mais experiente, né, um Homem-Aranha mais brincalhão, não na questão de ser um cara muito desligado, porque o Homem-Aranha do Tom Holland é um cara desligado, né, você vai pegar aqui, ele não é um piadista, né, e a gente vê que o Homem-Aranha ele é sarcástico, né. Então, deixar trabalhar mais, ver, sentar com o Tom Holland e dizer, Tom, vamos lá, agora o Homem-Aranha tem que ser um cara sarcástico. Vai ficar mais velho, ele vai pegar mais experiência, ele já não tem mais a tia dele, ele tem agora que conquistar as coisas dele sozinho. Né? Então, vai ganhando, vamos amadurecer esse personagem aí, esse Peter Parker aí, e vamos agora usar aqui o Andrew nesse terceiro filme para ver a aceitação da galera. Porque se a gente quiser voltar a usar o Aranha Verso, né, a gente tem que, né, amadurecer esses personagens aí. Porque pode vir aí Miles Morales, e Miles Morales é um cara que é treinado por um dos Peter Parkers de outro universo. Né? Então a expectativa é essa, que o Andrew Garfield volte, porque ele foi muito bem no filme 3 do Homem-Aranha do Tom Holland, e a galera que é fã, né, do Homem-Aranha, que é fã do Andrew Garfield como Homem-Aranha, tá clamando aí, pelo menos se for pra ter mais um filme, que seja esse terceiro filme pra poder fechar a trilogia dele também, né? Porque o Tobey teve uma trilogia e o Tom Holland tem uma trilogia. Né? Então vamos dar aí pelo menos um terceiro filme. Não custa nada, Leonardo. Coloca, né? O cara foi bem, o cara merece. Né? O cara foi bem no filme, no terceiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Né? Então, eu acho que não esqueci nada do que eu tô lembrando aqui do filme. Eu tento fazendo aqui mesmo realmente mais supetão, assim, achei o filme vindo pra casa, pensando como é que eu ia gravar, o que é que eu ia dizer. Acho que eu abordei todos os pontos que foram mais marcantes pra mim, na questão de lado positivo e negativo. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu comento com o Matos em um outro episódio ou no episódio, próximo episódio que eu for gravar, beleza? Então, é isso aí, galera. Se você gostou do Morbius, comenta aí, né, no Instagram, se você quiser comentar lá na postagem desse episódio. Ou, se você está ouvindo pelo Spotify, comenta aí no Spotify, seleciona aí uma opção da nossa enquete, né? E se você está ouvindo aí por outra plataforma de áudio, vai lá no Instagram, segue a gente, comenta na publicação do episódio em questão, beleza? Valeu, galera! Abraço, até a próxima!